Gênero e feminismo.
Ao retornar do recesso em fevereiro, o Congresso vai ter que lidar com pautas polêmicas propostas pelo presidente Michel Temer, inclusive na reforma previdenciária e trabalhista. Feministas alertam que a proposta de reforma da Previdência, encaminhada à Câmara dos Deputados, vai aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres. E a reforma da Previdência, o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em que a coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que o rombo divulgado pelo governo é uma farsa para justificar a estratégia de mercadorizar o direito à aposentadoria. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. A PEC 287, que é a PEC da Previdência, vai estar na ordem do dia neste ano de 2017. A comissão especial dessa proposta de emenda constitucional deve ser criada após o recesso parlamentar. A instalação da comissão deve ocorrer após a escolha do novo presidente da Câmara e dos novos líderes partidários, marcada para fevereiro. Então, Marlise Matos, qual que é a sua análise sobre essa proposta que vem acompanhada de uma argumentação de que a Previdência é deficitária?
Olha, Soraya, bom dia, boa tarde aí para todos, né? Há muito esse discurso que está sendo vendido pelos meios de comunicação em geral de que há um rombo na Previdência, né? Um déficit nos recursos da Previdência. Eu queria lembrar aqui que, na verdade, a gente precisa entender que o grande rombo que acontece é justamente os bilhões de contribuição que deixam de ser pagos através das renúncias fiscais. Para 2015, por exemplo, a ANFIP, que é a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, identificou que esse rombo de renúncia fiscal do pagamento não realizado pelas empresas para a Previdência foi de 85,8 bilhões de reais. Então, a Seguridade Social no Brasil envolve assistência social e saúde e recebe outras fontes de financiamento que não são só os recursos dos trabalhadores, né? COFINS, PIS, PASEP, CSLL, que são outros tributos que financiam a Seguridade Social no Brasil, né? E que, em geral, infelizmente, a gente vê através, por exemplo, de estratégias como a DRU, né, a desvinculação de recursos da União, esses recursos da Seguridade Social desviados da sua função, né, para pagamento, por exemplo, da dívida pública, que é pagar o sistema financeiro, né, pagar banqueiros, e que a gente, em algum momento, vai ter que fazer uma auditoria dessa dívida, né? Então, se você imaginar as outras fontes, além dos recursos dos trabalhadores das empresas, em 2014 houve um superávit da Previdência. Também a fonte dessa informação é a ANFIP, né? Em 2014, você teve 55,7 bilhões de superávit. Em 2015, mesmo com todas as nossas dificuldades, a Seguridade Social brasileira foi superavitária em 11,1 bilhões de reais. Essa reforma, na minha maneira de entender, o que está em questão aqui é a tentativa de mercadorização, de obrigar as pessoas a terem que adquirir no mercado a previdência privada. Né, comprar no mercado complementação previdenciária, que é aquilo que gera lucro para os bancos, para o sistema financeiro, mais uma vez.
Pois é, Marlise, a proposta do governo, ela vai aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres, ou mesmo entre as mulheres do meio urbano e rural?
Pois é, essa é uma dimensão profundamente perversa dessa proposta de emenda. De novo, né, vão destruir um princípio da Constituição Federal de 1988, né, porque você, ao equiparar critérios de tempo de contribuição e de dados, você está ignorando, Soraya, as formas profundamente desiguais de inserção desses três públicos professores. E se a gente imaginar que pelo menos 70% do magistério hoje no Brasil é constituído de mulheres, o alvo são as mulheres, né? As próprias mulheres também como um segundo público e especialmente os trabalhadores rurais. Vamos pensar nas mulheres, né, que têm ainda no Brasil, né, um direito a ter 5 anos de tempo de contribuição e de idade também para poder se aposentar um pouco antes. Porque simplesmente as mulheres trabalham, né, acumulando aí duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, muito mais tempo do que os homens, né? Vou pegar dados da PNAD aqui. Os homens trabalham em média no trabalho doméstico, da casa, do cuidado da família, pelo menos 10 horas por semana, Soraya. E as mulheres trabalham 21 horas e 35 minutos por semana no trabalho doméstico. É esse que é feito invisivelmente, né, que quase ninguém enxerga. Além disso, ainda hoje você tem segregação ocupacional muito grave. Vamos pensar no caso das mulheres negras, né? A gente sabe, infelizmente, que nessa pirâmide da ocupação dos postos de trabalho, as mulheres negras estão nas posições mais de trabalho mais precário, né? Sobretudo, por exemplo, o trabalho doméstico. Ele foi o último tipo de categoria, a última categoria de trabalhador reconhecida e na integralidade de seus direitos com a PEC das domésticas há 2 anos atrás, Soraya. Agora, agrava-se aí a situação das mulheres rurais. Se as mulheres urbanas trabalham nessa quantidade que eu mencionei, 21 horas e 35 minutos por semana com trabalho doméstico, isso chega a 29 horas no mundo rural, onde essa discussão sobre divisão de trabalho, às vezes nem existe, né? Não está colocado. Então, e o trabalho é árduo, né? No mundo rural, debaixo do sol, no Brasil com essas desigualdades regionais gigantescas que a gente tem, né? As mulheres no Nordeste, no Norte, né, sujeitas aí a todo tipo de adoecimento físico, psíquico também. Então, assim, é verdadeiramente um massacre, né? Assim, a gente imaginar que essas pessoas vão ser obrigadas a contribuir por mais tempo, né, e poder se aposentar só com mais 5 anos do que é o que é o previsto na legislação de hoje. Então, eu acho muito perverso essa reforma. Eu acho que ela vai afetar de maneira dramática e drástica mesmo a vida das mulheres. E quais mulheres? As mulheres rurais, as mulheres pobres, as mulheres negras. Essas terão aí solapado mais esse direito que estava lá, que foi garantido e constitucionalizado em 88.
Verdade, Marlys. E você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até, um abração.